A situação, não deixo de comentar que a circunstância fortemente precária com que fizemos esta audição não permitiu-nos ouvir, mas as condições não foram de todo as melhores. Eu passaria à terceira parte, procurando sublinhar que vamos tentar evitar novas circunstâncias como esta. Nós amanhã temos o Estado, mas temos o Estado em versão presencial. O tema é diferente e, portanto, será outra circunstância. Passamos à terceira parte da nossa ordem do dia. Eu começaria pela apreciação. Eu acho que temos de desligar isto, eu não preciso de me ver três vezes. Mas, entretanto, vamos procurando encerrar aqui. Ponto 1, apreciação e votação da ata da reunião número 47 de 5 de fevereiro. Senhores deputados, senhoras deputadas, coloco à vossa consideração a ata, não havendo inscrições, eu colocaria à votação. Votos contra, abstenções. A nossa ata número 47 foi então aprovada por unanimidade. Passaria ao ponto 2, a distribuição, a comunicação de baixo à Comissão e distribuição de iniciativas, com designação de deputado relator e deliberação sobre a submissão e apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Temos apenas dois projetos de lei, ambos do Bloco de Esquerda. O projeto de lei 493 e o projeto de lei 494 desta legislatura e desta primeira sessão legislativa, o primeiro dos quais que consagra o direito ao pagamento do subsídio de refeição no Código de Trabalho, que baixou a 5 de fevereiro a esta comissão, na generalidade, e cabe ao Grupo Parlamentar do Chega indicar o respectivo relator. Senhora Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A deputada relatora será a Sra. Deputada Vanessa Barata.
Muito bem, senhora deputada Vanessa Barata. Quanto ao seguinte, que altera o regime do trabalho por turnos e noturno e reforça a proteção social dos trabalhadores por turnos e noturnos, que baixou esta comissão no dia 6 de fevereiro, cabe ao Grupo Parlamentar do PSD indicar, senhora deputada Carla Barros.
Sr. Presidente, indicamos a Sra. Deputada Clara Sousa Alves.
Senhora deputada Clara Sousa Alves. Findo este ponto, passamos então ao ponto 3, fixação da redação final nos termos do artigo 156º do Regimento da Assembleia da República, das seguintes iniciativas. Temos então duas iniciativas do Bloco de Esquerda, o projeto de resolução 522, atualização do cálculo de remissão de pensões devido em caso de acidente de trabalho ou doença profissional. O seguinte é do PAN, há um lapso na nossa ordem, mas vamos focar-nos então no 522 do Bloco de Esquerda. E os serviços fizeram o ajustamento, que foram distribuídos aos senhores deputados. Pergunto se há alguma questão quanto à fixação deste projeto de resolução. Não tendo, consideramos como. Temos que votar. Temos que votar. Portanto, votando a fixação da redação final deste projeto de resolução. Votos contra. Abstenções. Foi aprovado por.
Nós mantemos o mesmo sentido de voto da
Ah, na redação
generalidade.
final.
Sim, abstenção.
Abstenção. Então, foi aprovado com a abstenção do Grupo Parlamentar do PSD. O voto favorável dos demais grupos parlamentares, na ausência do Grupo Parlamentar do LIVRE. O projeto de resolução 540, desta feita, é do PAN, e não do Bloco de Esquerda, que recomenda a elaboração de um estudo sobre o trabalho infantil e a adoção de medidas de combate, prevenção e apoio às famílias. Os senhores deputados receberam a proposta de redação final proposta pelos serviços. É um projeto do PAN. Pergunto se há alguma intervenção. Não havendo, colocaria também à votação a fixação da redação final. Votos contra. Abstenções. Abstenção do Grupo Parlamentar do PSD e do Grupo Parlamentar. Vamos retomar a votação. Votos contra. A abstenção do Grupo Parlamentar do PSD, da Iniciativa Liberal, do PS e os votos favoráveis do Chega, do Livre e do PCP. Do PCP e. Peço desculpa. Do Bloco de Esquerda e do PCP, na ausência do Livre. Portanto, foi aprovada a redação final. Temos então o nosso ponto 4, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição com caráter de urgência da Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho, a doutora Maria Fernanda Ferreira Campos, e da Presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, a doutora Carla Iliana da Costa Tavares, sobre a proteção dos direitos da mulher no mercado de trabalho, nas situações de gravidez, maternidade e parentalidade. Para apresentar o requerimento, tem a palavra a Sra. Deputada Felicidade Vital, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os meus colegas deputados da 10ª Comissão e passo à apresentação. De acordo com notícias vindas a público pelo Jornal Expresso, 5 grávidas foram despedidas por dia em 2024 e o número tem uma tendência de subida há 3 anos. No ano passado, pelo menos 1.866 grávidas e recém-mães foram dispensadas pelas suas entidades empregadoras, o que levanta enormes e sérias questões sobre os direitos dos trabalhadores no que à proteção à maternidade diz respeito em Portugal. A maioria destas mães e pais em licença parental estavam em contratos a termo, não tendo sido efetuada a sua posterior renovação após o fim do período do mesmo. Essa realidade revela um padrão de insegurança para muitas mulheres e homens no mercado de trabalho, as quais acabam sendo vítimas de discriminação e precarização das suas condições laborais, especialmente em momentos delicados, como é a gravidez e o pós-parto. De referir a existência também de pelo menos uma centena dessas mulheres e homens que se encontravam em situações de contratos permanentes, ou seja, com vínculos laborais estáveis e afetos a empresas. Até estes sofreram desta situação. A dispensa destes funcionários em posições mais estáveis evidencia uma possível tentativa de contornar as obrigações legais de garantir licença de maternidade, o que fere diretamente os direitos dos trabalhadores garantidos pela legislação em vigor no nosso país. Este cenário traz à ordem do dia a necessidade premente de promover e potencializar políticas mais eficazes de fiscalização e de garantia de que as mulheres e os homens, em qualquer situação contratual, possam contar com a proteção dos seus direitos e condições dignas durante a gravidez, consequente maternidade e direitos de parentalidade. É esse o nosso trabalho e é premente que o façamos. Face a esta evidência, é compreensível o porquê de muitas mulheres serem mães cada vez mais tarde ou mesmo preferirem não o ser, porque não conseguem conciliar o seu trabalho com a maternidade. Apesar da legislação portuguesa oferecer proteção às mulheres no mercado de trabalho, ainda existem empresas e, infelizmente, partidos políticos que deveriam dar o exemplo e não dão, despedindo as suas mulheres, as trabalhadoras, mulheres grávidas ou lactantes. Estas empresas, estes partidos políticos, estas organizações praticam despedimentos discriminatórios, altamente discriminatórios, especialmente, e como disse, em casos de gravidez e licença de maternidade ou outras situações relacionadas com conciliação entre a vida profissional e familiar. A existência de discriminação prejudica não só as mulheres, mas também a igualdade de oportunidades no ambiente de trabalho e a confiança dos portugueses nas leis que deveriam protegê-las. Há que proceder à garantia de que a família continua a ser o alicerce da sociedade portuguesa, adaptando-se às mudanças do tempo, sem perder a sua essência como espaço de acolhimento, segurança e transmissão de valores. Fortalecer a família significa fortalecer a própria sociedade, garantindo um futuro mais coeso e solidário para Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado. A senhora deputada apresentou o requerimento e eu pergunto aos grupos parlamentares se há intervenções sobre o requerimento apresentado pela senhora deputada, pelo grupo parlamentar do Chega. Não havendo, eu colocaria à votação o requerimento. Senhores deputados, votos contra? Abstenções? O requerimento foi aprovado por unanimidade, na ausência do grupo parlamentar do PCP e do LIVRE. Senhor deputado, outros assuntos. Para além da nossa ordem do dia de amanhã, à 1:30, em que temos o Estado, eu tenho uma pequena questão que, no fundo, em parte, é a continuidade da nossa reunião de mesa e coordenadores no que diz respeito ao agendamento das audições pendentes. Nós estamos a trabalhar com a senhora ministra, com o gabinete da senhora ministra que esteve cá ontem, para podermos ter, entretanto, a audição sobre o tema que tivemos aqui agora do Estado, até porque a senhora ministra terá que vir outra vez no que diz respeito à questão da sustentabilidade do sistema de pensões, mas virá só em março, na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, mas provavelmente até ao fim do mês estamos a procurar que a senhora ministra regresse. Ontem conversámos à margem da audição e, portanto, com o gabinete estamos a procurar fazê-lo. Tínhamos um tema pendente no que diz respeito à COINDU, onde pelo menos dois grupos parlamentares já se manifestaram, quer o PSD, quer o grupo parlamentar do PCP. O PCP mantém todas as audições que requereu e, portanto, estamos a falar da inspetora-geral da ACT, o secretário de Estado do Trabalho e o secretário de Estado da Economia. O grupo parlamentar do PSD, penso que a questão da Comissão de Trabalhadores ficou dirimida pela sua inexistência. E havia a questão sobre o CEO e a administração da COINDU, que também tinha sido requerida pelo Chega, e o secretário de Estado da Segurança Social, que tinha sido apenas requerido pelo PSD. Apenas requerido. Portanto, aquilo, eu quanto ao PSD, perdoa-me, senhor deputado Carla Barros, eu penso que a questão da Comissão de Trabalhadores estará resolvida, mas ter-me-á que recordar quanto aos demais requerimentos, qual é que havia sido a posição, e o grupo parlamentar do Chega também tinha... E, portanto, Sr. Deputado, Felicidade Vital.
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, nós não prescindimos da audição, como penso que já era de esperar. Agora, o que eu proporia seria uma grelha mais reduzida. Poderíamos chegar aqui a um acordo de uma grelha mais reduzida para tentarmos obviar a situação. Obrigada.
Senhores Deputados, que é... sem prejuízo de ouvir a opinião dos demais, eu diria que neste momento nós temos o presidente do grupo Mastrotto e o Conselho de Administração da COINDU, que o Chega não prescindindo e tendo sido aprovado, ou aplicamos a nossa grelha normal dos requerimentos, ou, por sugestão de que ouvi aqui lateralmente, apesar de ser oficiosa e não oficial, era reduzir o tempo de intervenção dos grupos parlamentares. Em vez de 5 minutos, 3 minutos. Se entenderem que 3 minutos é razoável.
A partir do 5, uma audição conjunta era o que tinha sido definido inicialmente.
E a partir do 5, ao nível do Governo, é isso que se entende?
Não, estas
duas conjuntas, quer o Conselho de Administração, quer o Presidente do Grupo Mastrotto. A Inspetora-Geral, requerimento?
Só um pequeno à parte, Sr. Presidente.
Sim.
Eu tive conhecimento que em outras comissões eles aplicam uma grelha em que têm 7 minutos iniciais, 3 minutos para cada grupo parlamentar e 7 minutos finais. Eu não sei se esta grelha é conhecida, se poderá ser uma sugestão. Eu sei que, por exemplo, na 13ª eles aplicam sempre esta grelha.
Sim, mas nós temos a nossa grelha. Portanto, o que estamos a fazer é uma grelha ad hoc, ajustando a nossa grelha, que é uma grelha que, grosso modo, como viram hoje, tem 1 minuto, tem 1 hora e meia, aproximadamente. O que acontece é que muitas vezes há grupos parlamentares que não estão presentes e isso diminui também a intervenção final. Aquilo que eu propunha é que, por exemplo, para o grupo Mastrotto e o Conselho de Administração em conjunto, nós pudéssemos fazer a apresentação do requerimento e depois as intervenções dos grupos parlamentares, até porque teremos 2 grupos parlamentares a apresentar o requerimento. Quer o grupo parlamentar do Chega, quer o grupo parlamentar do PSD, farão a apresentação de requerimento neste caso. E, portanto, se fazem a apresentação de requerimento, nós teríamos 3 minutos depois para as intervenções e iríamos compactar também a intervenção final do senhor, ou dos representantes, neste caso, da empresa.
Portanto, a intervenção final dos representantes seria 3 minutos vezes o número de intervenções. Ok, obrigado.
Certo, é isso. Pronto. E por isso conseguiríamos uma audição que rondaria a hora, grosso modo. Ok? Seria 1 hora para esta audição. Com toda a sinceridade, menos que 1 hora de audição, eu também me parece que há mínimos a cumprir. A senhora inspectora seria acolhida com a grelha normal ou também poderíamos reduzir a grelha da senhora inspectora? É apenas colocar à consideração. Quanto aos senhores secretários de Estado, em que temos 2, pelo menos, o grupo parlamentar do PCP não prescindiu e, portanto, terão que ser, o PSD teria proposto também o senhor secretário de Estado da Segurança Social. E a minha pergunta é se mantemos o secretário de Estado da Segurança Social ou se mantemos só trabalho e economia. Senhor deputado.
Senhor Presidente, nestas matérias, como temos vindo a defender, nós privilegiamos sempre a audição das 3 partes, neste caso do Governo, do Conselho de Administração e também dos trabalhadores. Não sendo possível ouvirmos a representação dos trabalhadores e havendo já outros requerimentos sobre o tema, nós retiramos, suspendemos, pode o assunto entretanto vir, mas queremos que fique num registro de suspensão o nosso requerimento, porque já é suficiente.
Fica no registro de suspensão, é aquilo que ficou. Agora há pergunta adicional sobre este tema em concreto, mesmo não estando 3 grupos parlamentares, mas estamos aqui a discutir este tema, sendo membros do Governo, eu volto a fazer a questão, se nós podemos aplicar a estes membros do Governo a nossa grelha de requerimentos e não a grelha de audição de membros do Governo. Para este tema em concreto, estamos a falar da COINDU, o objeto é a COINDU. Okay? Portanto, aquilo que fizemos ontem para a primeira parte e que não fizemos para a segunda, mas que precisa de consenso dos grupos parlamentares, esse consenso terá que ser aferido com os outros 3 grupos parlamentares não presentes. Aquilo que eu farei, até porque os outros terão que manifestar-se, colocaremos uma pergunta em mesa e coordenadores, no nosso grupo de mesa e coordenadores, no fundo para... Senhora Deputada Carla Barros.
Senhor Presidente, de nossa parte não nos opomos à grelha mais reduzida.
Ok. O PS também não, o Chega e a Iniciativa Liberal também não. Portanto, com esta informação adicional que colocaremos para os outros 3, não querendo pressionar ninguém, pediríamos a sua opinião. Ok? Pronto. E eu penso que quanto à COINDU estamos relativamente conversados. Na próxima semana, aquilo, nós não temos terça-feira para trabalhar, há jornadas parlamentares de um dos grupos parlamentares, PCP. Procuraremos na quarta prosseguir na minha ausência e do deputado Pedro Roque, estamos os dois em trabalho parlamentar fora do país. Temos a senhora vice-presidente Isabel Pires, contudo, em função da própria dinâmica da comissão, provavelmente a senhora deputada Carla Barros teria que presidir à sessão pelo menos de quarta, e não sei se nós quinta-feira conseguimos agendar alguma coisa pós-plenário, secretário de Estado, e portanto contaríamos com a ajuda da senhora deputada Carla Barros para a gestão dessas reuniões. Eu não tenho mais, de momento.
Senhor Presidente, deixa ver se eu percebi. Ajuda em que sentido? Para presidir, ok. Como tinha falado na senhora deputada, mas não, como vai intervir...
A senhora deputada, a senhora deputada Isabel Pires é vice-presidente e estará seguramente na próxima semana. Temos sempre este condicionamento adicional, que é de intervir em nome do grupo parlamentar. Como o próprio regimento obriga a que as questões das rondas sejam geridas, é melhor termos uma solução. Devo dizer que, não estando a doutora Carla, a senhora deputada Carla Barros para alguma questão, ontem é o deputado Oliveira, que é, penso que é o deputado seguinte com o número... Ok, mas estando a senhora deputada Carla Barros, a questão está resolvida. Está bem? Meus senhores, muito obrigado.